Boa tarde para todos os ouvintes, todos os amigos do Legal Saber. É realmente um prazer de ver vocês todos aqui ligados e conectados conosco no YouTube, que seja no YouTube, que seja no Facebook ou no Instagram. É um prazer realmente de vê-los e nós estamos dando continuidade ao nosso ciclo da vida que a gente começou e que segue a ordem do abecedário. Começamos com a letra E, A, com amor, depois B, beleza, C, contentamento, fomos para H, humildade, I, ignorância, e fomos andando, e hoje já estamos na letra V. V de verde. Verde significa as leis e toda a luta ambientalista, falaremos de ecologia, a preservação, na verdade, deste planeta, vamos falar bastante sobre isto, o que o judaísmo tem nos ensinar a respeito. Sempre neste ciclo da vida, a gente tenta ver a visão judaica milenar, 3.300 anos de sabedoria judaica, e estamos tentando passar isto e retransmitir isto. Lembramos que amanhã nós teremos a penúltima aula deste ciclo, que será a letra X, xenofobia, e depois teremos a letra Z, zodíaco, sempre às 17 horas. Hoje nós temos uma surpresa, somos acompanhados por dois grandes especialistas que entendem muito do meio ambiente. Nós temos aqui conosco o Dr. Fábio Feldman, que ele é muito responsável pela lei ambientalista que tem na Constituinte Federal. E também nós temos aqui o jornalista famoso o Rodrigo Mesquita, já foi presidente da SOS Mata Atlântica. Pessoas que entendem do assunto, logo depois da palestra, iniciaremos, se Deus quiser, um debate, principalmente entre qual é a ligação entre a pandemia que estamos passando, o COVID-19, e também as leis ambientalistas e a ecologia. Então, um debate bastante interessante e será um prazer para mim, muito humildemente, de receber duas ilustres figuras como essas na minha frente. Meus amigos, nós iniciamos agora. Vamos só dar aqui um problema na luz. Nós vamos agora iniciar a palestra sobre o verde e falamos um pouco a respeito do que o judaísmo tem para nos contar aqui. Ecologia, todo mundo sabe, é o estudo da relação dos seres vivos entre si e dos seres vivos para o meio ambiente onde que eles vivem. E ecologia, para entender bem a definição, significa a preservação do meio ambiente. Nós já falamos várias vezes que o ser humano, apesar de ser uma criatura frágil e realmente delicada, mas ele tem algumas coisas muito especiais, que ele tem uma mente brilhante, ele tem um livre-arbítrio. Ele pode escolher, ele pode progredir ou pode descer, mas ele tem possibilidades intelectuais extraordinárias. Então o ser humano pode criar ferramentas muito poderosas, muito poderosas. Mesmo que o ser humano não poderia voar como uma ave, ele não poderia nadar embaixo da água como um peixe, mas ele pode criar submarinos e aviões e naves e satélites, tudo isso é possível. Ele faz coisas incríveis, os seres humanos. Ele pode construir e ele pode destruir também. E infelizmente, os artefatos que a gente está criando cada vez estão mais poderosos, mas a gente muitas vezes não mede as consequências. E isto traz um problema. Por que que acontece? A gente tem o poder de muita destruição, de transformação. Vocês podem perguntar, mas qual é o problema? Na natureza também estamos encontrando isso. Na natureza estamos vendo muita transformação, muita mudança. As abelhas pegam o pólen das flores e fazem mel. A gente sabe isso. As plantas pegam um pouco de água, um pouco de ar, um pouco de sol e fazem frutas. Galfanhotos pode acabar com uma plantação, e tem muita mudança, tem até destruição na planeta, dentro da natureza. Então, qual é o problema? O problema é muito simples, que todas estas ferramentas, muita quantidade, afeta a qualidade. Estamos mexendo com qualidade de vida, estamos mexendo com o equilíbrio, na verdade, deste universo, deste planeta. Estamos fazendo coisas que são irreversíveis, Deus nos livre. A pessoa pensa que vai fazer um lago enorme, vai fazer uma represa, ele está mexendo com todo o ecossistema, matando fauna e flora. Isso não é coisa tão simples, vai afetar toda a humanidade, como a gente sabe. Então, nós estamos destruindo os tecidos da nossa existência, o equilíbrio deste planeta. E isto, Deus nos livre, pode continuar de uma forma que não tem limites. Então, nós estamos literalmente fazendo um suicídio. suicídio físico e suicídio psicológico. Não vamos esquecer os acidentes que teve na natureza, Chernobyl, Fukushima, reatores nucleares que estão vazando, Deus do livre, deixe pessoas doentes, crianças que morrem, deformações no corpo, coisas terríveis. Óleo dos oceanos derramado, tivemos isso aqui faz pouco tempo atrás, na nossa costa, mata milhões de peixes, de aves e coisas desse tipo. Aquecimento global, tudo isso afeta não somente o nosso bem-estar, mas literalmente a saúde. A saúde nossa. E, obviamente, a natureza reage. Talvez não tão rapidamente, isso é nossa sorte, mas ela acaba reagindo. Quando você deixa crianças brincar com fósforos, não vão se queimar imediatamente, mas vai chegar o momento. É isso que está acontecendo. Então, o que fazemos? Esta pergunta. Tem três possibilidades. Ou a gente volta à natureza como era, ou a gente para aqui e não continua, ou a gente ainda avança e faz mais coisas. Claro que avançar mais coisas e destruir mais, todo mundo entende que não é bom. Mas esta volta para a natureza, como que seria? Como que seria esta volta à natureza? Aqui surgem mil perguntas. Vai ser uma volta radical, realmente à natureza? E as mulheres param de usar cosméticos? Significa que não fazemos mais cirurgia plástica? Significa que os cachorros na rua nós não seguramos eles mais? São soltos? O que significa isso? Todo mundo volta à comida orgânica? Será que é melhor? Qual vai ser nosso modelo quando a gente volta para a natureza? Vamos ser como a vaca que é herbívora, que é vegetariana? Ou vai ser como o tigre, como o leão, que é carnívoro? Qual vai ser esta volta? Como vai ser exatamente esta volta à natureza? Isto é uma pergunta complicada, muito complicada. Por quê? Porque nós não temos um modelo de um ser humano selvagem. Você tem modelos no mundo animal. Tem ratos de laboratório, tem ratos selvagens. Tem touros domesticados e tem touros selvagens. Ser humano e o selvagem não tem. Ser humano sempre foi um ser humano, um ser mais cultural, mais intelectual. Self-made, um homem que tem muita parte artificial. É uma realidade. Então, como fica esta volta à natureza? É óbvio que a gente não pode aplicar todas as leis da natureza e voltar a estar para nós. Não serve. Vou dar um exemplo do que estou falando. Uma das leis que tem na natureza é, por exemplo, que os animais mais fortes, mais robustos, mais ferozes, talvez, sobrevivem. Eles se sobrepõem, eles são mais fortes, têm uma seleção natural e é um aspecto da natureza, existe isso realmente. Chegou Darwin e Darwin fez isso numa teoria inteira aplicável para os seres humanos. Que existe uma coisa que se chama em inglês the survival of the fittest. Ou seja, a sobrevivência do mais forte. Ele pegou uma dimensão que existe na natureza e quer aplicar isso como uma teoria. Fora que está errado. Fora que, na verdade, ele mal interpretou a coisa, é perigoso. Nós tivemos regimes que tentaram aplicar em seres humanos, pensando que pode fazer uma sociedade eugênica, uma seleção das pessoas de arianos que são melhores que os outros, e assim diante. Então, não todas as leis da natureza servem com o ser humano. É óbvio. É aqui que realmente entra, na verdade, a parte da etologia, de estudar, de preservar, de entender o que, é que vamos fazer. Isto que é o momento, na verdade, a gente ter um pouco mais de consciência. Óbvio que tem coisas muito boas na natureza que a gente pode aprender. O próprio Talmud nos diz que você pode aprender, pois o Talmud, que é a lei oral judaica, diz o seguinte, recato e discrição pode aprender do gato. Nunca faz necessidades em público. Sempre discreto, gracioso. Trabalhar, suar, malhar da formiga. A formiga trabalha, uma loucura. Fieldade, lealdade da pomba. A pomba não troca de cônjuge. Sempre o mesmo. Ela está muito, muito leal. Só tem na verdade. Mas é importante. É isso que a gente precisa entender. Que a gente vai pegar? Quanto vai ser a nossa volta para a natureza? Sem radicalismo. Não tudo aplicável, mas do outro lado, claro, não podemos ignorar a natureza. Precisamos de orientações. Precisamos, na verdade, de consenso. Então, quais são os modelos que vamos usar? E para isso que estamos fazendo esta palestra, para mostrar que existem orientações judaicas que datam de 3.300 anos até legislação judaica a respeito de como tratar o meio ambiente. Então, eu quero pegar os parâmetros bíblicos, judaicos, para lhe mostrar quanto que o judaísmo se preocupou já faz tempo a respeito do respeito e da preservação e da conservação ambiental. Mas antes disto, vamos tentar entender como que o homem chegou a uma arrogância tão grande de realmente destruir tantas coisas que são nocivas e que estamos se prejudicando. De onde que vem isto? O que que aconteceu exatamente? Eu diria que foi uma mal interpretação bíblica. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, no Jardim do Éden, aqui na Terra, no início da criação, no Gênesis, lá nós encontramos um versículo que Deus está falando para eles, em hebraico, pru urevu, sejam frutíferos, se multiplicam, encham a terra, e lá está escrito, vekivshua, conquistam ela. Dominam os peixes, as aves e os animais. Esta palavra dominam, infelizmente, foi mal interpretada. Alguns pensaram que domina significa, na verdade, pode fazer qualquer coisa. E daqui surge minha opinião, daqui que surge, na verdade, esta brutalidade, esta insensibilidade do ser humano com o resto das criaturas. Mas claro que não entenderam o sentido. Porque se você olhar o próximo versículo, logo depois, Deus fala para Adão, eu lhe dei toda a planta como alimento. Adão não podia nem comer carne. De acordo com a nossa tradição, a carne só foi permitida 10 gerações depois. Adão era um vegetariano, um herbívoro, se for falar. Comia plantas, com todo o respeito. Lá no Gadeden, lá no Jardim do Éden, que estava aqui na Terra, havia um respeito máximo. Viviam em paz e harmonia. Animais, não havia feras. O lobo vivia com o cordeiro, sem problema nenhum. O leão, na verdade, com a vaca, sem problema nenhum. Exatamente uma situação meio paradisíaca. Havia um respeito total para a natureza e, infelizmente, isto foi mal interpretado e isto trouxe que, literalmente, mais tarde, o homem começou a pensar que ele pode dominar brutalmente e de forma arrogante a natureza. Então, volto a falar. Adão era, na verdade, um vegetariano. Deus permitiu comer animais apenas para Noé, com uma restrição. Tem que ser animais mortos. Não como povos primitivos que pegam morcegos, animais vivos e colocam na boca. O animal pode ser morto primeiro, depois pode comer. Depois vieram ainda mais restrições para o povo de Israel não misturar carne com leite e assim diante. Como abater o animal para ele não sofrer de nenhum sofrimento nenhum. Isto é muito importante, são as leis do abate judaico da Shritá, como sabemos. Então agora nós começamos a entender e presta atenção o que os nossos livros dizem que foi a conversa do Todo-Poderoso com Adão. De acordo com a lei oral judaica, nós temos um midrash extraordinário que diz o seguinte: Deus chamou Adão, e nós sabemos isto é um versículo explícito na Bíblia, Vayanicheu Began Eden, Deus colocou ele no jardim do Éden, le ovda ou le shomra, para trabalhar e para cuidar dele, para servir e para proteger. Presta atenção, para servir e proteger. Dizem os nossos livros, estou lendo textualmente, na hora que Deus criou Adão e Rishon, o primeiro homem, e colocou ele no jardim do Éden, ele pegou ele, elevou ele, mostrou para ele todas as árvores e todas as criaturas. E falou para ele, você está vendo? Maasei Adai, veja as obras das minhas mãos, como são bonitas, como são lindas. E assim tudo que eu criei foi criado para você. Porém, se cuida, olha a linguagem, lote calquel, não estraga, e lotarriv, não destrói. Não estraga e não destrói o meu mundo. Porque se você fazer isto, quem vai consertar? Olha a linguagem. Em outras palavras, Deus se dirigiu a Adão e disse para ele, cuida deste mundo. Saiba como está bonito, protege ele. Isto é a explicação que ele colocou ele para protegê-lo. E nós temos duas leis judaicas muito interessantes neste sentido, que mostra quanto que tem que ser o respeito para todas as criaturas que existem, sejam o mundo vegetal, animal e até, na verdade, no mundo mineral. Presta atenção. Uma lei no judaísmo que é proibido cruzar espécies diferentes. Vou dar um exemplo. Uma pessoa não pode plantar trigo dentro de um vinhedo. Uma pessoa não pode cruzar dois tipos de animais diferentes. Claro, são da mesma espécie, não tem problema. Mas não pode cruzar dois animais diferentes. Nós temos uma lei no judaísmo que não vestimos roupa que tem lã e linho junto. Por que isto? Porque lã é animal e linho é vegetal. Para não misturar. Para manter as espécies. Para não extingui-las. Como se começa aqui. Duas coisas que você está fazendo. Um, você vai acabar com a espécie original. E dois, você está mostrando que você é mais inteligente que o Criador. Você não gostou do que ele fez. Você quer fazer melhor ainda. Se Deus criou tantas e tantas criaturas, é para preservar essas espécies, não extingui-las e não modificá-las. No judaísmo, nós temos uma proibição de matar as espécies, parar com elas. Não sei se isso se chama ecocídio, como tem, na verdade, fratricídio, homicídio, talvez chamar ecocídio, mas a pessoa tem que se cuidar para não modificar a criação de Deus, o que se chama Maase Bereshit, a obra do Gênesis. Isto é um respeito máximo ao que Deus criou. Uma segunda lei que nós temos, que não pode destruir à toa. Tem uma lei na Torá explícita no livro do Deuteronômio. Se você está se defendendo ou atacando uma cidade, está sitiando ela, não pode cortar as árvores frutíferas. E não pode fechar os rios da água para os outros não ter água. Não pode cortar as árvores frutíferas e, por extensão, não pode cortar árvores em geral. E nossos sábios chegam a dizer, não pode destruir qualquer coisa à toa. É proibido destruir à toa. Se chama em hebraico esta proibição, Bal Tashrit. Então, Pablo, você chega em casa, está muito nervoso, você quer pegar alguns pratos, como alguns restaurantes, e quebrá-los para poder ter um escape da sua ira, da sua fúria, e você quer que... Não, então se quebra à toa. Quer quebrar uma mesa para fazer duas cadeiras, precisa de madeira? Ótimo. Quer quebrar uma cadeira porque está frio, usar a lenha para colocar na lareira? Isto tem um objetivo, tem um motivo. Quebrar à toa no judaísmo se faz. Isto faz parte da educação de crianças pequenas. Não se joga comida, não se quebra coisas à toa, cuidado, não se destrói. Claro que tem também um intuito místico nisto. De acordo com o judaísmo, existe uma faísca divina dentro de cada ser. Dentro de cada ser, de cada criatura, nós temos uma faísca divina. No ser humano, chamamos isto de alma. Nos animais pode chamar de anima, numa planta pode chamar isso de faísca divina. Você vê que a planta se mexe, talvez ela não anda, mas ela cresce. E hoje, nos minerais, com os microscópios eletrônicos que nós temos, a gente sabe muito bem que lá dentro os cristais têm formação, os elétrons estão correndo, estão indo em círculos, muita coisa, muita vida até dentro da pedra. Então, dentro de tudo tem vida. E por isso que os grandes cabalistas, o grande mestre cabalístico do século XVI, o Arizal, jamais na vida ele puxou uma pequena folha de uma árvore, ele nunca desraizou uma grama e nunca matou um mosquito. Nunca matou um inseto. Olha, claro que nós não estamos neste nível, mas só para lhe mostrar, existe no judaísmo uma lei que diz tem que respeitar as criaturas, não se destrói à toa, você deixa as espécies conviver e continuar e progressar. Nós não acabamos com uma espécie. Existe uma história interessante do grande mestre hassídico Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov foi o fundador do hassidismo no século XVIII, 300 anos atrás, mais ou menos. Uma vez ele estava andando com seus alunos, eles estavam passeando num parque, e ele estava explicando para eles que nada na vida acontece por acaso. Tudo tem, Deus tem seu motivo. Nada por acaso, tudo que acontece na vida tem um motivo, muitas vezes desconhecido, mas é tudo por divina providência. Um aluno um pouco mais curioso, ele viu justamente que estava uma folha caindo da árvore. E o vento estava levando a folha assim. Se virou para o mestre Baal Shem Tov e falou, e esta folha que está caindo deste lado e não do outro lado, tem um motivo? O Baal Shem Tov, o velho mestre, se abaixou e mostrou para ele que a folha tinha caído em cima de um inseto. Era um dia de verão muito forte. Este inseto não suporta o calor. E a folha fez uma pequena proteção de sombra para poder este animal viver mais. Nada por acaso. E nossos sábios nos dizem, você pode assistir isto quando você está num lago. Muitas vezes tem insetos que não sabem nadar. Você vê os nenúfares chegarem com vento, na margem, o insecto sobe em cima do nenúfar, daquela planta, com vento o nenúfar vai para outro lado, outra margem, o insecto deixa. Um barco, literalmente. Tudo que tem neste sistema, neste ecossistema, está em equilíbrio. Nada por acaso. Mexer um pouquinho, mexe no tudo. E isto é perigoso. Isso é importante saber que realmente tem dentro da verdade do judaísmo muitas leis que nos lembram da verdade o respeito às criaturas. O que eu vou fazer agora? Vou tentar trazer para vocês algumas, impossível obviamente falar de tudo, somente da proteção aos animais, mais de 30 leis explícitas dentro da Torá que nos proíbe deixar um animal sofrer. Mas isto é uma outra palestra. Vamos falar mais em geral do meio ambiente. Vamos tentar trazer leis que mostram como que é o comprometimento do judaísmo, da Torá, com a qualidade de vida. Nós temos o Códex de Maimônides, que é a lei judaica, que é a base da lei judaica. E lá nas leis de vizinhança, nós temos uma lei interessante. A lei de vizinhança diz o seguinte: é proibido uma pessoa fazer algo na sua casa que possa prejudicar o vizinho. Não pode. Se o vizinho perdoar e falou, não me atrapalha, pode, neste caso, se o vizinho perdoar. Porém, tem quatro coisas que mesmo se ele perdoar, não adianta. Que é proibido. Quais são as quatro coisas, diz a lei judaica? Se esta atividade traz fumaça, se ela tem um cheiro de fezes, se tem poeira ou se tem tremores, mexe com a parede, treme ao chão, essas quatro atividades, o cara pode até falar que ele perdoa, até durante anos ficou quieto. Agora chegou o momento, se ele não quer, o outro tem que se retirar imediatamente ou parar esta atividade. Lei judaica, porque nós sabemos muito bem esta poluição, são as palavras, obviamente, naquela época, não falando 3 mil anos atrás, a lei judaica, de 2 mil anos, obviamente, naquela época se chamava poeira, se chamava, na verdade, fumaça, se chamava tremores. Hoje são gases, hoje são resíduos, lixo hospitalar, lixo radioativo, chamam isso de dejetos, na verdade, industriais, brumadinha, tudo que são isso, como você quer. Mas esta poluição ambiental, aqui que o Maimonides, o que ele quer dizer? Ele quer nos dizer, o ser humano não aguenta isso. Assim diz a lei judaica lá explicitamente. Já que o homem le fiche en dato, se la dame sovelet. O ser humano não aguenta esse tipo de coisas, ele não consegue ter uma vida tranquila. Ele merece qualidade de vida. Uma lei, no mesmo sentido, se tem dentro de uma cidade, alguém que tem uma atividade que mexe com sangue, ou um matadouro, por exemplo, ou um galinheiro, ou que seja coisas que matam galinhas, e vem os corvos, assim diz a lei, no Maimônides, no Códex, e esses corvos acabam bebendo sangue, comendo carne, fazem um barulhão tremendo, depois ainda sujam as árvores com seus pés cheios de sangue, pela lei judaica, esta pessoa tem que se retirar. Este tipo de atividade não pode ocorrer na cidade, tem que se afastar, não pode ficar próximo, proibido. Não tem jeito, está a lei judaica claramente. Ele tem que se afastar porque ele está, na verdade, atrapalhando o outro. É a mesma coisa uma pessoa que faz uma atividade na sua casa barulhenta, pela lei judaica. Uma atividade barulhenta. Teve um caso, século XIV, um dos nossos grandes legisladores, o Rivash, traz um caso de um homem que tinha em casa, ele fabricava tecido. Então, o vizinho reclamou que isto faz mal, estão batendo o dia inteiro. A mulher dele tem dor de cabeça. As paredes tremem, ele quer que o outro se retire. Foram no tribunal rabínico, o outro disse, mas é um prejuízo grande para mim, me retirar. Sabe o que? Estou disposto a pagar, eu pago o vizinho para ele se retirar, eu compro o apartamento dele. A lei judaica, conforme disse o Rivash, ele teve que se retirar. Porque não dá para uma pessoa salvar o seu prejuízo prejudicando o outro. Isso não dá, isso não é honesto, não é íntegro, não é correto. Você não pode salvar teu prejuízo prejudicando outro, ainda mais a saúde da mulher, a parede que está tremendo e assim diante. Então, aqui temos exemplos quanto que o judaísmo se preocupa, na verdade, com o bem-estar. Vamos falar um pouco mais do público agora, mais de leis urbanas, que eu gostaria de comentar alguma coisa das leis urbanas que é interessante. O Talmud nos diz que tem quatro atividades que tem que, fora aquelas que eu mencionei antes de Matador, mas tem quatro atividades que não, ou quatro, chama isso de atividades, ocupações, que não podem ficar na cidade. Elas têm que ficar na periferia, longe da cidade, longe onde pessoas moram. Quais são essas quatro atividades? Uma granja onde que tem trigo. Porque isto, porque o trigo, o joio, ele faz uma sujeira muito, na verdade, acaba muito, muito o ar, poluindo o ar. Matadouro, sangue, animais, coisas desse. Cemitério, que a gente sabe, tem gases que saem do chão. E curtidores, os curtidores que trabalham, na verdade, o couro animal, depois deixam esse couro em certos ácidos, e assim, eles dão um cheiro tremendo, insuportável. Então, estas pessoas, pela lei judaica, não pode fazer este tipo de atividade dentro das... Estamos falando de situações que datam de 3 mil anos. O mundo se tocou, graças a Deus, nas últimas décadas, e muito fala sobre isso, mas eu estou lhe mostrando como isto já consta nos livros nossos originalmente. Porque tem que cuidar da saúde. É uma lei explícita na Torá. Cuida das suas almas, cuida da sua saúde. Se tem produtos que pulverizam em cima das, na verdade, os cereais, insecticidas perigosos, aditivos que se colocam na comida, se alguns se detecta, como teve nos Estados Unidos, a famosa história do DDT, que era um inseticida que estava trazendo problemas e matava milhares de aves no redor da cidade. Estas coisas são proibidas pelo judaísmo. Nós temos no Talmud uma história muito interessante. Judeus moraram na Babilônia há muito tempo. Mais de 1000 anos, várias cidades, comunidade muito grande, é lá que, na verdade, se escreveu o Talmud babilônico. Um dos grandes sábios se chamava Rav Huna. Ele era o reitor da Academia Talmúdica de Sura. Sura é uma cidade na Babilônia, que seria hoje o Iraque. O antigo Iraque se chamava Babilônia. E o Talmud nos diz que este Rav Huna, que era muito importante, pode imaginar, um reitor, o homem que era o líder da comunidade judaica, antes do inverno chegar, pegava a carruagem dele e passava de casa em casa e olhava as paredes, os muros da cidade, as muras das casas, para ver se não são frouxos, se não há perigo de desabar. Porque quando chega o inverno, começa a chegar ventos frios e fortes, tem muitas coisas, pode desabar uma parede. Deus nos livre, pode fazer um acidente e fora o prejuízo. Então ele olhava de casa em casa e mandava refazer a parede se precisa. Esta parede está frouxa, esta está perigosa, cuidado. Cuidado dos prejuízos, não prejudicar os outros. Se a pessoa era pobre e não tinha condições, ele mesmo pagava para os outros fazerem. Tudo isto para o bem-estar do público. O bem-estar do público, da cidade, da população, passa antes do bem-estar particular, que é óbvio. Então, isto é muito importante. Olha bem, estamos falando de uma pessoa que é um grande intelectual, um reitor, uma pessoa que é um Rosh Yeshivá, como nós chamamos. Ele vai e se preocupa com essas coisas. Por quê? Porque isso faz parte, na verdade, das leis entre um homem e seu semelhante. A lei judaica diz o seguinte: não é permitido, se você tem uma obra na sua casa, está construindo uma casa, deixar fabricar o concreto na calçada que é pública. Ou preparar os tijolos, fazer os tijolos, ou fazer as telhas, isto na praça pública. Por quê? Porque demora dias e dias para fazer um tijolo, para secar no sol, como fazia antigamente. O concreto demora, ele fica lá muito tempo. Se é um cimento que você vai usar agora para fazer a parede, pode usar a calçada. Tudo com bom senso. Tudo com bom senso. Nós sabemos quanto sofremos muitas vezes hoje em dia com uma obra. Tudo isto afeta a via pública, afeta os vizinhos. Tem legislações disto no judaísmo claramente. Então, o entulho, se de acordo com o judaísmo, alguém deixou o entulho, não escutou a lei, deixou madeiras, deixou o entulho de uma obra, é óbvio que se alguém se machuca, ele é responsável. O dono deste entulho vai ter que pagar, vai ter que indenizar. Isto é a lei judaica. Nós temos uma lei muito interessante, que é o seguinte. No judaísmo, na Torá, uma lei sobre planejamento urbano, extraordinária. Nós sabemos que a tribo de Levi não recebeu um território em Israel. São 12 tribos, a tribo dos levitas, que são sacerdotes que trabalham no templo, pelo privilégio de trabalhar no templo, eles não receberam um quinhão na terra de Israel. Mas eles têm 48 cidades de levitas de Israel. Nestas cidades, diz a Torá, que precisa, no redor da cidade, ter dois cinturões. Presta atenção, uma coisa parece que uma lei ambiental de hoje, uma lei de zoneamento. E ela consta na Torá. E Maimônides diz que não é apenas para as 48 cidades dos levitas, mas para todas as cidades de Israel. Antiga Israel, bíblica. Você coloca um cinturão que tem mais ou menos de 500 metros a 1 quilômetro de largura no redor da cidade inteira. O primeiro cinturão é verde. Parques. Parques. Verde. O segundo cinturão é para poder colocar plantação. Pode plantar trigo, pomares, vinhedo e assim diante. Diz a lei que estes cinturões são insubstituíveis. Imutáveis. Significa, em outras palavras, não há possibilidade agora a cidade crescer. Eu vou empurrar um pouco o cinturão, o primeiro cinturão que é verde, eu tiro o parque e eu vou construir alguns prédios, ou alguns escritórios, ou consultórios. Não há possibilidade. O que está acontecendo? Em outras palavras, no momento que tem um crescimento natural na cidade, que acontece muitas vezes, vai ter que construir uma segunda cidade. Não tem possibilidade dessa cidade crescer demais. Então a Torá já fala para nós, não as megalópolis. Essas megalópolis de milhões e milhões. Não, vamos fazer outras cidades, bonitas, com parques. Olha a coisa interessante. A Torá está prevendo um cinturão verde nas cidades do Israel bíblico. Exatamente o que nós estamos falando hoje. Do que se fala hoje? Com o homem que é um pouco de ar puro, para poder sair, fazer um jogging, um pouco passear, respirar um ar puro, não poluído, não cheirar a indústria do vizinho. Extraordinário. E a Torá está prevendo isto num mandamento bíblico. Primeiro cinturão verde, o segundo cinturão algumas plantações, que a agricultura era a principal atividade naquela época, vinhedos, trigo, o que seja. E não dá para crescer. Então, se precisa, chega de vez em quando precisar, ou alguma consultora quer fazer escritório, uma segunda cidade. E assim todas elas vão ter bastante verde. Isto são leis magníficas, bonitas e muito atuais num texto bíblico de mais de 3 mil anos atrás. Então, a gente, resumindo um pouco, o que nós vimos? Nós vimos aqui quanto respeito precisa ter para as obras de Deus. Porque afinal, na verdade, quando você olha a natureza, você está vendo Deus. Não vamos esquecer o que falamos numa outra aula, que em hebraico a palavra Deus, Elohim, tem o mesmo valor numérico que a natureza, Heteva. Heteva, a natureza, vale 86, e Deus também 86. A mesma palavra, porque a natureza é uma obra de Deus, é um reflexo de Deus, uma obra de Deus. Quando eu saio lá fora, eu posso ver, na verdade, montanhas bonitas, lagos magníficos, e tudo o que se pode ver. Você fica inspirado, você vê a beleza, você, na verdade, respira o ar e você se inspira, você está vendo a obra de Deus. Este é o momento de falar, como o salmista diz, quanto grandes são as obras de Deus. Magadluma Serachim. É uma forma de reconhecer, na verdade, o Criador. É um momento muito bom. E como diz, na verdade, o salmista, Binot Desher, me deixa pastar em lugares verdejantes, é importante. Então, meus amigos, vamos aqui escutar o que Deus está nos dizendo aqui. É muito importante, eu quero que o pessoal não me malinterpreta quando eu estou falando que não tem que mexer nas criaturas divinas. Não significa que a gente não pode usar nossos talentos para melhorar o que tem. Isto sim, não tem dúvida. Tem que melhorar. Deus, na verdade, criou um mundo que está imperfeito, e que deixa a gente melhorá-lo. Isto sim, não tem dúvida nenhuma. Mas não significa destruí-lo, não dominá-lo. São duas coisas diferentes. O Talmud nos conta que tinha um governador romano que se chamava Turnus Rufus. Turnus Rufus. Chegou para o grande mestre Rabi Akiva, uma história do século II desta era. Chegou para Rabi Akiva e falou, vou ter uma pergunta para vocês. O Deus de vocês gosta de perfeição? Eu acho que sim, claro, não tem dúvida. Então, última pergunta, por que o Deus de vocês criou um homem com prepúcio? para depois fazer uma circuncisão e cortá-lo, poder criá-lo assim. Rabbi Akiva trouxe ele para um campo e mostrou para ele um campo de trigo. Depois trouxe ele para uma padaria e falou: o que você prefere, o pão preto, o pão pronto, o bolo já pronto ou o grão que está ainda lá? Deus criou o grão para a gente fazer disto farinha, depois assar e fazer um pombo bem gostoso. Deus criou o lã e o linho para fazer roupa. Deus deixou o mundo inacabado para a gente complementar com nossos talentos, com a tecnologia, com tudo que o homem é capaz de fazer. Mas não para destruí-lo. Isto não. O homem não pode se achar um sócio de Deus. Ele não é um co-criador. O Talmud nos diz por que o homem foi criado o último. Foi criado na sexta-feira. Antes dele foram criadas as árvores, e os mosquitos, e as plantas, e os astros, e os animais. Tudo antes. Por que ele ficou último? Para não pensar que ele é um co-criador. Não pensa nisso, não. O mosquito te antecipou. Antes que você chegou, já tinha mosquitos aqui. Então, lembra-se que é importante, você não é um co-criador. Você pode melhorar. Então, o homem, para talvez a definição correta, eu diria, o homem é um guardião da obra de Deus. Nós somos guardião da natureza. O que significa um guarda? Alguém que guarda um objeto que não é dele. Ele tem que devolvê-lo. Perfeito, se alguém me pediu, por favor, seja um custódio, um guardião de um objeto, eu vou viajar, eu tenho que cuidar, que seja bem, que não quebra, que não seja roubado, eu tenho que colocar no lugar onde que pode, na verdade, ser preservado. Deus me deu um globo. Deus me deu um planeta, um universo magnífico. Eu tenho que cuidar, como Deus disse para Adão. Isso que tem que saber. Então, é muito importante este detalhe. Olha bem, tem uma palavra dos nossos sábios também, na lei oral, no Midrash, que diz o seguinte. Num certo momento no deserto, os judeus fizeram um tabernáculo, um templo portátil. Aquele templo portátil no deserto resultou mais tarde, quando se estabeleceram em Israel, no grande templo do rei Salomão, o famoso grande templo que nós conhecemos. Neste templo que tinha no deserto, a lei que Deus falou, me faça as paredes atzei shitim omdim, madeiras de acácias. Madeiras de acácias. Acácia é um tipo, na verdade, de cedro. Este vai ser. E Deus disse o seguinte, isto para ensinar o homem, quando ele faz sua casa e vai decorando ela, para não usar árvores frutíferas. Se o Criador, que é o dono de tudo que tem por aqui, ele é o proprietário, na verdade, deste universo, podia usar qualquer material que quer, fez questão de usar árvores que não são frutíferas. Isto para nos ensinar, faça a mesma coisa. Não derruba árvores frutíferas. São importantes. A gente pode usar o mundo, claro, não vamos exagerar. Senão, Deus não precisa, para ser um homem que respeita o ambiente e respeita o ecossistema, não precisa ser vegetariano. Você pode comer carne desde que você, na verdade, não faça o animal sofrer. Da forma correta, como a Torá prescreve. Pô, da forma que a gente comemos tomates. Tomates também têm vida. E tudo tem vida. Insectos. Quando a gente se levanta e pisa no chão, a gente pisa em cima de insetos pequenos, minúsculos. Mas para fazer o bem, para fazer um favor ao semelhante, para servir o Criador, tudo isso é possível. Desde o momento que queremos fazer bem e progredir e melhorar. Neste caso, o uso da natureza é permitido. A gente, ao contrário, estamos elevando a natureza. Quando a gente faz o bem, estamos elevando a natureza a um patamar maior. Se você come carne, por exemplo, a carne que meu corpo se alimentou, na verdade, de ervas. A grama cresceu da água. A água é mineral, a grama é vegetal, a carne é animal. E depois, com esta força, essa energia que você tem, você vai visitar um doente que está doente do vírus, para dar para ele força, fazer um favor para alguém, ou para poder, na verdade, fazer algo positivo, você está elevando a natureza. Isto sim, a gente pode fazer. Mas tudo com respeito, tudo com moderação, tudo, na verdade, com preservação de tudo que Deus nos deu. Deus nos deu tanta coisa bonita. Então, isto é super importante. Meus amigos, eu vou chegar ao final desta palestra para a gente poder logo prosseguir para o debate. Quero lembrar uma história que li ultimamente, uma história interessante e bem bacana. Tinha motorista de caminhão. E o trabalho dele era simplesmente levar lixo ou resíduos radioativos para um lugar para outro. Então, durante 20, 30 anos, este caminhoneiro fez isto levando e carregando lixo radioativo. Infelizmente, na Felice, ele ficou um pouco doente, então ele quis receber, obviamente, uma indenização por tudo que lhe foi prejudicado e acabou na justiça. E ele está na frente do juiz. E o juiz pergunta para este caminhoneiro, me fala como que era você quando fazia estas viagens, levando e carregando os resíduos radioativos, você estava protegido, afirma, te deu. Sim, falou, claro. Eu estava, na verdade, com uma roupa de chumbo muito importante, uma proteção total. Ah, muito bom. E como que era o caminhão, me conta? Falou, o caminhão também estava protegido, a cabine onde estava, estava totalmente chumbada com chumbo, tudo perfeito. E me fala o próprio lixo, o lixo radioativo, como o lixo nuclear, como que estava? Não, o lixo estava em containers especiais, tudo protegido, containers de chumbo. Tudo. Amor, desculpa, o juiz falou, não estou entendendo. Se a firma te deu todas essas proteções de chumbo, tudo isto, como que você quer, na verdade, que eles te paguem uma indenização pela contaminação por produtos radioativos? Falou o juiz, eu não estou vindo aqui para uma indenização pelo radioativo. Uma indenização pela contaminação pelo chumbo. Isso que eu estou querendo. Em outras palavras, meus amigos, a gente, na verdade, tem que se cuidar. Hoje em dia, tudo que a gente faz pode ter, na verdade, consequências muito maiores que a gente imagina. Afinal, nós somos aqueles que são os guardiões da natureza. E nós temos que cuidar disso. E muito mais que a gente faz, a gente não imagina quantas consequências tem no redor deste planeta. Eu termino esta palestra com uma palavra do Talmud, uma história, que se a gente extrapola ela, vamos entender muito bem a preocupação ecológica. O Talmud nos conta que tinha um homem que estava fazendo uma obra na casa dele e jogando pedras da casa dele para a via pública. Na calçada, estava jogando pedras. Um homem passou lá, um homem piedoso, um hassid, ele viu esta cena. Ele pegou, chamou o proprietário e falou para ele, escuta, por que você está jogando pedras de uma propriedade que não é sua para uma propriedade que é sua? O dono da casa não entendeu. O que ele está querendo explicar? O que ele está falando? Propriedade não é sua. Estou jogando a minha casa para a calçada. E o homem está me dizendo, estou jogando pedras de uma propriedade que não é minha para uma propriedade que é minha. O homem não entendeu, não deu atenção para ele, mandou ele embora e assim dia. Passaram anos, este homem perdeu seus negócios. Teve que vender a casa. Aquela propriedade ele vendeu. E um belo dia, ele está andando na rua, e passou naquela rua e tropeçou numa pedra e se machucou. Quando ele tropeçou nesta pedra e se machucou, ele se lembrou as palavras desse homem. Uma propriedade que não é tua, para uma propriedade que é tua. E isto é a verdade. Não só a gente não sabe o que é nosso. Hoje é, amanhã não é. Mas que o planeta é nosso. E que Deus nos permitiu viver aqui, neste mundo, neste universo. Então, temos que cuidar. A rua é nossa. Quando falamos em preservação do ecossistema, quando falamos respeito à natureza, aos animais, aos lagos, às águas, aos oceanos, às florestas, a tudo que se pode imaginar, é nosso. É nossa propriedade. Temos que se cuidar para não tropeçar. Um dia nós vamos se machucar lá. Então, é muito importante, e por isso, talvez temos que lembrar também que existe, fora a poluição do ar, existe um outro tipo de poluição, que é a poluição espiritual. Se a pessoa não tem o respeito ao Todo-Poderoso, ao Criador, vai ser difícil respeitar a criatura. É muito importante ter princípios, ter valores. A pessoa tem que ter uma aspiração espiritual para entender por que, que tem esta arrogância. Como que uma pessoa atenta tanto, na verdade, às coisas públicas, às florestas, ao meio ambiente, ao dióxido no ar? A verdade, como que uma pessoa faz isso? Por um motivo egoísta apenas. Ele fala, se é bom para mim, não importa aos outros. Este que ele está pensando, naquele momento ele está pensando... Não me interessa aos outros, só se interessa em si mesmo. Isto é um egoísmo puro. Para tirar este egoísmo, para pensar no outro, tem que se lembrar que eu tenho uma autoridade suprema. e saber que, na verdade, esta autoridade suprema nos deu uma coisa. Tem que respeitar. O outro é feito ao mesmo semblante divino que você. Tem que, na verdade, tirar este egoísmo. Então, esta poluição espiritual, ela acaba com a fauna, com a flora, com muitas coisas também. Deus nos ajuda, que a gente nos permite a ver e se preocupar com os outros. Preocupar, na verdade, não apenas com nossa geração, com outra geração. Como tinha gente que plantava árvores que demorava 70 anos para crescer. E perguntaram para ele, mas como, você vai ver lá? Falou, não, mas quando eu cheguei já também tinha árvores aqui. Meu avô plantou, eu estou comendo, eu estou plantando para o meu neto comer. Então todos têm o direito de comer dessas árvores que a gente planta e de tudo que nós fazemos, que seja com saúde. E neste momento eu me sinto privilegiado que a gente vai chamar aqui duas ilustres pessoas que são realmente peritos no meio ambiente. Eu não entendo do meio ambiente, entendo um pouco do judaísmo, mas eles entendem muito bem e vamos falar bastante sobre o meio ambiente, sobre as leis do verde, as leis ambientais e principalmente a pandemia, esta epidemia do Covid-19 que está tendo agora. Eu peço, por favor, ao Dr. Fábio Feldman, grande, grande ambientalista, estar aqui ao nosso lado. Este homem tem muito mérito, todas as leis que temos na Constituinte Federal a respeito, na verdade, da legislação ambientalista, foi uma luta árdua dele com muito sucesso. Parabéns, Fábio, por tudo que você fez. Eu chamo aqui também um grande jornalista muito famoso, família Mesquita, o senhor Rodrigo Mesquita, que já foi presidente da SOS Mata Atlântica e muito fez, na verdade, pelas leis ambientalistas aqui, uma luta de muitos anos. É um prazer de ter vocês aqui. Então, eu acho que antes de começar essa entrevista, esse debate, falando do Covid, eu gostaria que cada um talvez se apresente. Tenho que colocar o mute. Tem um microfone que está ainda. E vamos pedir a vocês se apresentarem, cada um 5 minutos, nos contar um pouco da sua trajetória ambientalista. Começa o senhor Fábio Feldman, por favor.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Rabino Davi a oportunidade de estar aqui ouvindo e aprendendo com ele. Inclusive, o que ele claramente demonstrou é que esse tema já tem mais de 3 mil anos. E está junto com meu amigo Rodrigo Mesquita, que é um companheiro de vida inteira nessa questão de meio ambiente e outras questões, e que é um homem de visão. O Rodrigo pouca gente sabe, mas muito antes da internet se transformar nesse instrumento tão na sua vida, ele já previa muitas das transformações que nós estamos assistindo. Então, queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês.
Fala um pouco, Fábio, conta um pouco, Fábio, da sua trajetória ambiental.
Bom, eu trabalho com meio ambiente há muitos anos. Eu comecei a trabalhar com meio ambiente quando eu era estudante na Getúlio Vargas, e a minha geração foi muito marcada com o primeiro alerta que se fez sobre o impacto da humanidade no planeta, um livro chamado Limites do Crescimento. E eu tive a oportunidade de acompanhar toda a discussão da questão ambiental praticamente 40 anos atrás. Fui advogado das vítimas da poluição de Cubatão, que já foi considerado o município mais poluído do mundo, e participei com o Rodrigo na criação da SOS Mata Atlântica e de muitas outras entidades, como Greenpeace e outras entidades. E quando eu fui deputado, eu tive a oportunidade de ser deputado constituinte, eu, na verdade, trabalhei muito no capítulo do meio ambiente, que hoje é o artigo 225 da Constituição, e o Rabino falou muito de crueldade, de sofrimento dos animais, e no texto constitucional é o primeiro texto no mundo que proíbe que os animais sejam submetidos a práticas cruéis. Ou seja, eu tenho trabalhado muito nessa questão ambiental, na legislação, com a sociedade civil, e continuo atuando muito, inclusive, quando for oportunidade, quero discutir um pouco o que o Covid, o coronavírus, qual é a relação do coronavírus com a questão da biodiversidade e eventualmente, atribuir o coronavírus, né, a destruição do meio ambiente, de acordo com um relatório lançado pelas Nações Unidas a questão de 2 semanas atrás.
Alô?
O Rodrigo Mesquita, um pouquinho, por favor, a respeito da sua trajetória ambiental, para o pessoal conhecer melhor.
Olha, a minha única bandeira a vida inteira foi o jornalismo. Agora, eu sempre considerei uma das questões mais importantes da sociedade contemporânea a forma como nós estamos ocupando o espaço e esgotando os nossos recursos. Eu conheci o Fábio há 40 anos atrás, quando ele estava iniciando a militância dele. E acabei me envolvendo com o movimento ambientalista em função de um processo de ocupação de terra de um grilo, né? De uma ocupação, não, de um roubo, né? De 60 quilômetros dos 90 quilômetros do litoral do Paraná. Por uma série de circunstâncias, eu tinha uma relação muito forte com as comunidades caiçaras daquela região, e comecei a trabalhar essa questão dessa ocupação irregular de 60 quilômetros, e daí me envolvi com o movimento ambientalista, que o Fábio e com alguns companheiros foi um dos pilares iniciais do processo todo.
Perfeito. Nós vamos agora, neste momento, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês dois, realmente, vamos imediatamente na pandemia do Covid-19. Qual a ligação que vocês estão vendo entre essa epidemia que o mundo inteiro está sofrendo e o coronavírus, como se chama, e as leis ecológicas, os atentados ao meio ambiente? Por favor, doutor Fábio.
Bom, aliás, eu queria comentar que eu gostei muito do seu artigo no Estadão, em que o Rabino fala dos impactos da Covid no mundo e o que vai acontecer pós-pandemia. E eu queria dizer que, quer dizer, hoje a parte da comunidade científica, a parte importante da comunidade científica, está atribuindo uma série de doenças à destruição ambiental, inclusive ao convívio entre o homem e animais silvestres. No caso da Covid, como eu disse, houve um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a instituição das Nações Unidas responsável pela questão ambiental, em que ela atribui, isso há uma discussão ainda, a Covid ao que teria sido liberado pelos morcegos. Alguns anos atrás, quando nós tivemos, o que não foi uma pandemia, nós tivemos a SARS, também houve uma discussão do impacto da destruição ambiental, isso é, o fato de que quando você está destruindo o ambiente, destruindo o ambiente natural, destruindo porções importantes da biodiversidade, você acaba estimulando uma série de doenças. Eu até posso dizer para vocês que alguns anos atrás eu tive uma doença que é muito comum em pesquisadores de cavernas, que chama histoplasmose. E essa histoplasmose, na verdade, ela é causada por animais. No meu caso, havia uma suspeita de eventualmente ter sido contaminado por poeira de cocô de morcego numa eventual visita que eu teria feito a cavernas. Ou mesmo aqui em São Paulo, nós temos um aumento da histoplasmose que seria transmitido por aves, rolinhas, pombos e assim por diante. Então, o que a Covid traz claramente é que, à medida em que você está destruindo os habitats e você está, a humanidade, o homem, está convivendo com animais silvestres, estariam eventualmente contaminando e comprometendo a nossa saúde. É cedo para falar sobre isso, mas eu, como o Rabino Davi falou no estado de São Paulo, eu acho que, e um pouco na linha do que foi dito da relação entre judaísmo eu diria, a ética e meio ambiente. Quer dizer, eu acho que nós temos que repensar muito a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com a natureza, e compreender efetivamente que nós temos que mudar de comportamento. Nós estamos discutindo a pandemia agora, que é o coronavírus, mas a humanidade é responsável pelo chamado aquecimento global, que vai ter impactos desastrosos na nossa sociedade. Quer dizer, muita gente, inclusive, acha que já está tendo. Então, eu acho que, como foi colocado, Davi, por você, no seu artigo no Estadão, nós temos que aprender um pouco em relação à pandemia, e à medida em que nós aprendemos com a pandemia, as razões da epidemia, uma visão de mundo equivocada, em que a natureza, como foi colocado aqui, é um enorme estoque de recursos naturais que eu posso usar sem nenhum tipo de cuidado, isso remete, na minha opinião, ao grande desafio da humanidade, que é o aquecimento global. Quer dizer, o aquecimento global, na minha opinião, é o grande desafio da humanidade nos próximos anos, um espaço de tempo muito curto para que a humanidade venha agir. E para que a humanidade possa agir, eu acho que foi o que o Davi colocou no artigo do Estado, quer dizer, nós temos que ter uma nova atitude, aliás, não nova, porque o Davi colocou que esse tema já existe no judaísmo, também existe discussão em outras religiões, que é que tipo de relação nós vamos ter com o meio ambiente, com a natureza, e que comportamento e que tipo de comportamento nós devemos pedir para as pessoas individualmente e para a humanidade.
Muito bom. Doutor Rodrigo, por favor, sua opinião da relação entre a pandemia e agora a ecologia.
Olha, eu estou no mesmo caminho que o Fábio. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que não é só a pandemia e não é só a nossa relação com o meio ambiente. É a nossa relação com o processo de criação de riqueza e o sentido de estar aqui. Eu acho que, enfim, o advento das novas tecnologias, das tecnologias de comunicação, a criação do ambiente midiático que permite que a gente esteja conversando com essa facilidade aqui, ele tem uma série de aspectos extremamente positivos, mas, ao mesmo tempo, ele demonstra que a sociedade não está amadurecida para esse processo como um todo. Você, antes, para você, o Fábio, como ambientalista, ele conquistou um espaço em função de 30 anos de trabalho, 40 anos de trabalho. E, na medida que você vai conquistando esse espaço, né, em função de uma performance que tenha sentido, você vai conquistando uma audiência. Hoje, todo mundo fala e cria um processo de confusão. Assim, eu acho que a sociedade nunca passou por um processo de inovação tão radical e tão profundo quanto o que nós estamos sofrendo. E acho que nós temos muito mais perguntas do que respostas sobre o futuro. E isso indica que a gente deve ter se conscientizar e trabalhar a educação de uma forma das pessoas terem uma postura mais responsável em relação a seus pares, em relação à sociedade como um todo.
Perfeito, perfeito. Sem dúvida, essa relação mais responsável é muito importante. Se eu entendi bem o fato do homem atentar ao meio ambiente, faz com que os animais já não se sentam tão bem no seu habitat natural e começa a vir mais para a cidade. E por isso tem um convívio dos animais silvestres com o ser humano. É isso, Dr. Fábio, que você falou?
É exatamente isso. Quer dizer,
e esse convívio é perigoso.
À medida em que a gente está suprimindo os hábitats naturais, quer dizer, a destruição dos hábitats naturais é a principal ameaça à biodiversidade. Davi. Biodiversidade é uma palavra que significa vida. Bio é vida, diversidade é diversidade da vida. Então, à medida que nós estamos comprometendo dramaticamente os habitats naturais, nós estamos nos expondo a uma série de riscos. E os riscos estão aí colocados, quer dizer, você vai destruindo. E aqui no Brasil, nós somos os campeões mundiais de destruição das florestas tropicais, basicamente a Amazônia é a grande floresta tropical de expressão do mundo. Quer dizer, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos expondo a uma série de riscos, e no caso do comprometendo a nossa saúde, sem que a gente conheça exatamente como funciona essa relação entre vida silvestre e a nossa saúde. Então, quer dizer, o mundo, quer dizer, eu acho que vai ter que, a partir da Covid, discutir muito essa relação de destruição da biodiversidade, diminuição dos habitats, abrindo, como o Rabino colocou, quer dizer, a migração de animais silvestres para a proximidade e convivência com a humanidade, com a gente, e essa convivência, às vezes, ela traz riscos como esse, que é o da Covid. Quer dizer, a Covid é nós ainda não entendemos como é que funciona, estamos, quer dizer, é só ouvir o noticiário todo dia que, quanto mais se ouve, mais incerteza existe em relação às causas, mas uma delas, com certeza, é a destruição da vida e a diminuição dos habitats onde se tem vida silvestre. Quer dizer, essa destruição do homem, ela cada dia assusta mais. A gente falou aqui em aquecimento global, perda de biodiversidade nos oceanos. Você tem hoje um problema que não existia alguns anos atrás, que é a presença maciça de plásticos comprometendo os peixes nos oceanos. Ou, enfim, o que eu acho que a gente tem que esperar é que haja uma lição com a Covid, que é nos obrigarmos a repensar nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, e que valores estão por trás, na verdade, da nossa atitude, como foi colocado aqui. Quer dizer, se eu penso só em mim, eu não penso nos outros, não penso nas futuras gerações, quer dizer, isso gera uma atitude que, de um lado, você tem Covid, tem aquecimento global, tem outras doenças, já se falou em poluição. Enfim, eu acho que nunca a humanidade esteve diante de dilemas tão graves e com a obrigação da nossa geração ter uma atitude correta no que tange aos nossos filhos e aos nossos netos.
Muito bom, gostei muito do que foi falado também, o que o Rodrigo falou, que não é apenas repensar nossa atitude com o meio ambiente, mas também com o ser humano, com o próximo, com o semelhante. É uma questão de valores, tudo isso é uma questão aqui, é uma questão de valores, de princípios, e se engana o ser humano que pensa que a natureza não reage. A natureza reage e tem reações, pode ser muito tempo, pouco tempo. Eu me lembro ter lido muitos anos atrás, quando tinha o problema da vaca louca. Todo mundo se lembra desse problema da vaca louca, essa doença, que pessoas pararam de comer carne e tudo isso. Falavam que, de onde que surgiu a vaca louca? Porque na ração que estavam dando para as vacas, colocaram ossos, na verdade, triturados, colocaram, na verdade, como se um pó de ossos e de carne. A vaca é herbívora. A vaca é herbívora. Se você quer transformá-la em carnívora, tem uma reação. Tem uma razão, enlouqueceu. Muda e faz um problema. Tudo na natureza, todo o ecossistema que o Criador colocou aqui é tão perfeito que nós mexemos demais, a gente tem uma reação. Minha pergunta agora para vocês: nós falamos um pouco de aquecimento, tudo isso. Não é segredo que durante essa época de isolamento que nós estamos, um isolamento que nunca o mundo presenciou uma coisa dessa, tanta gente em casa, tanta quarentena, tantos governos se curvando na frente de um minúsculo vírus, não é segredo que tem menos poluição. É óbvio. Menos carros na rua, menos trânsito, menos aviões, menos querosene. Então, está tendo, pelo que parece, 50% a menos de poluição. E 8% a menos, estão dizendo, na verdade, daquele dióxido de carbono que atrapalha muito, na verdade, no ar e na atmosfera. Tem chance que depois que a gente volta ao normal e que, se Deus quiser, seja superado esta época de vírus, tem chance que continue, será? Tem chance que os governos, como você está vendo isso, os governos adotam menos crédito, menos carbono dióxido, como que podemos prolongar e melhorar, que tem uma melhora realmente com isso? Como podemos fazer para isso continuar? Quem quer responder o primeiro? Rodrigo, por
favor. É uma pergunta bastante complexa. Eu acho que, primeiro, que eu vejo, uma das coisas que me cria uma ansiedade tremenda é que nós vivemos uma época que não existe nenhuma liderança, de fato. As pessoas hoje, os grandes líderes hoje são populistas. Os populistas exploram o medo de cada dia que nós enfrentamos. E o medo que nós temos de cada dia é o motor da história. Você trabalha para melhorar o processo, para ir adiante. E não existem salvadores da pátria. Eu não vejo também nenhuma utopia, né? Os partidos, 40, 50 anos atrás, tinham uma visão de mundo. Hoje, aqui no Brasil, uma piada, se você for falar no partido político. Não, é um emaranhado de grupelhos que se formam para se beneficiar, de alguma forma, dos recursos que são dirigidos para os partidos políticos, né? Mas mesmo no democracias maduras, evoluídas, a democracia inglesa, a democracia americana, os partidos não têm mais o significado que tinham há poucos anos atrás. E não existe mais um sonho a ser perseguido. Eu olho para tudo isso e eu acho que você tem que ser feito é investir em educação, tanto do ponto de vista do seu comportamento em relação ao meio ambiente, que, do meu ponto de vista, está interligado com essa visão macro de sociedade, quanto em todos os outros aspectos. Agora, eu hoje sou uma pessoa pessimista, infelizmente.
O doutor Rodrigo acha que tem que educar a futura geração. A chance e a esperança estão na futura geração. Vamos ouvir o doutor Fábio.
Eu acho que não há outra solução a não ser você investir em educação maciçamente.
Em relação a basicamente o que as imagens de satélite estão demonstrando, é que, de fato, nós estamos emitindo menos poluição na atmosfera. Quer dizer, isso, as primeiras imagens foram sobre a China, que tomou uma série de medidas reduzindo, exigindo confinamento social e, com isso, diminuindo algumas atividades econômicas, basicamente o transporte, e é uma prova irrefutável que foi colocado. Quer dizer, de fato, tem havido em todo mundo uma diminuição de poluição na área de transportes, que é automóveis e mesmo caminhões. E, com isso, quer dizer, está se provando que o homem, quer dizer, a humanidade, é a grande responsável por essa poluição. Quer dizer, isso parece absolutamente óbvio, né? Quer dizer, que nós poluímos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, atividades econômicas geram poluição, isso parece absolutamente óbvio, mas com a Covid isso se transformou numa evidência incontestável. A discussão, eu acho que já foi meio colocada, é o seguinte: quer dizer, é possível ou não é possível você ter atividades econômicas sem impacto ambiental? Certamente é. No caso de mudança do clima, aquecimento global, o grande responsável pelo aquecimento global é a utilização, é o emprego do combustível fóssil, ou seja, de petróleo. Então, quer dizer, se a humanidade quer alcançar um mínimo de estabilidade no sistema climático, ela tem que praticamente abrir mão do combustível fóssil, do petróleo. No caso do Brasil, acho que a questão é mais séria do que essa, porque nós somos os grandes contribuintes do aquecimento global em função do desmatamento da Amazônia. Quando você desmata, você lança gases de efeito estufa na atmosfera. No caso da Amazônia, é mais grave ainda, porque, quer dizer, o desmatamento é realizado hoje no Brasil pelo crime organizado, por grileiros, e o que a gente está assistindo é uma postura do atual governo de não combater esse tipo de crime organizado. Então, Davi, eu acho que o importante nisso tudo, eu volto do seu artigo do Estadão, é que nós, na minha opinião, estamos diante de um marco divisor, antes da Covid e depois da Covid. Quer dizer, eu acho que a pandemia, que se espalhou com uma rapidez inacreditável, paralisou praticamente o planeta inteiro, ela tem que ser, digamos assim, objeto de discussão e uma coisa muito simples. O que nós podemos aprender dessa pandemia? Qual é a lição que ela vai deixar? Quer dizer, a questão de 5 meses, vamos pensar dezembro do ano passado, dezembro de 2019, se alguém mencionasse que a humanidade, que o planeta viveria a pandemia do Covid, isso seria colocado ou como loucura ou como ficção científica. Passaram-se 4 meses e olha o impacto que a Covid causou, não só no Brasil, no mundo inteiro, e as discussões que ela está gerando, não é isso? Quer dizer, no caso do Brasil, eu acho que a Covid está mostrando uma série de coisas. Primeiro, a importância do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, no Brasil, se eu estou doente, eu posso, com todas as dificuldades, e no hospital público eu serei tratado. Isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem um sistema público como o Brasil. Segundo, a questão da desigualdade social. Quer dizer, nós não chegamos, segundo os cientistas, no pico da Covid. O pico da Covid vai, inclusive, ter uma grande repercussão no momento em que ela se espalhar nas periferias da cidade, nas favelas, em que a população mais pobre está sem instrumento para enfrentar essa crise. Então, Davi e quem está ouvindo, eu acho que, acabando a Covid, que eu espero que seja em breve, eu acho que nós teremos um mundo muito diferente e eu espero que a gente possa usar a lição da Covid para enfrentar outras Covids, entre aspas, e uma delas que eu faço questão de assinalar, que é o aquecimento global.
Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tenho lido em algum lugar que nas últimas semanas apareceu uma tartaruga rara, que já não aparecia faz tempo, começou a aparecer de novo. Então, isso é um bom sinal, realmente, que o mundo, quem sabe, temos que esperar, eu acredito, como vocês falaram ambos, que vai ter muitas lições, se Deus quiser, do Covid. Na solidariedade humana, na repensar os valores, o que a pessoa faz, afinal, tanto tempo em casa. Acho que o consumo baixou, o intelectualismo cresceu, a fé cresceu muito também, muita gente mais fé em Deus. Acho que muita coisa vai mudar e temos que esperar também que este assunto que nós debatemos hoje, que é realmente o respeito à natureza, e tudo isto possa mudar mais. Eu vejo com olhos positivos, eu acho que o petróleo, com esta crise que está tendo, vai ser cada vez usado menos. Eu acho que o mundo está procurando novas fontes de energias, me parece. O que vocês podem me falar a respeito?
Olha, quer dizer, eu já me estendi na outra resposta, mas eu acho que, enfim, nós vamos ter que abrir mão do combustível fóssil do petróleo. É uma decisão muito difícil, por várias razões, quer dizer, abrir mão do petróleo é desenhar um mundo geopoliticamente diferente do mundo que nós temos hoje. Inclusive, quer dizer, à medida em que o petróleo deixar de ser importante, eu acho que nós teremos, por exemplo, no Oriente Médio, uma mudança radical da geopolítica. eu acho que abrir mão do petróleo também traz muitos dilemas. Vamos ter que pegar o caso do Brasil, que tem um grande volume de petróleo estocado no pré-sal, e eventualmente o Brasil vai ter que abrir mão dessa riqueza que está sendo explorada. Mas eu acho que essa mudança de estimular outras fontes de energia, ela já existe. Por exemplo, no Brasil, hoje a participação da eólica na matriz energética, a energia de vento, já é uma realidade. Do ponto de vista do nosso cotidiano, quer dizer, há 15 anos atrás, ninguém imaginaria o papel da lâmpada LED nas nossas casas, que é uma lâmpada muito eficiente. Eu acho que isso, Davi, vai se estender, inclusive, no campo do consumo. Eu acho que o Rodrigo falou uma coisa que eu acho que é muito importante, quer dizer, hoje você tem uma crise nos partidos políticos, eles são pouco representativos, eles não têm legitimidade, isso faz com que haja uma migração, na minha opinião, da política. A migração para onde? Por exemplo, o consumidor, ele passa a ter um papel muito importante hoje em relação às suas decisões políticas. Quer dizer, eu vou no supermercado, eu vou comprar um móvel, quero que esse móvel seja de madeira certificada. Se eu estou comprando uma cadeira de madeira certificada, quer dizer, a utilidade é a mesma de uma cadeira de madeira certificada ou não. Mas se eu coloco no consumo essa exigência, eu estou, no bom sentido, politizando a minha escolha, porque eu quero que essa cadeira não tenha sido produzido com a destruição da Mata Atlântica. Isso serve para tudo. Então, a questão do consumo consciente. E a questão da certificação, Davi, até vou te provocar, quer dizer, o caché é uma certificação, não é isso? Quer dizer, quando eu compro um produto caché, eu posso ter a certeza, por exemplo, no caso de que você falou muitas vezes aí na sua exposição, de que aquele animal que gerou aquela carne, ele, na verdade, foi abatido sem nenhum tipo de crueldade, porque o método caché, como você colocou, ele tem como um critério não impor sofrimento aos animais. Então, acho que a gente tem que estimular muito esse tipo de escolha, a escolha política, não apenas quando eu voto, esse é importante, eu fui deputado muitos anos, mas a escolha política no cotidiano. Quer dizer, e o consumo, eu acho muito importante, viu, Davi? Eu, quando eu participo de debates sobre consumo, eu acho que o caché é um exemplo sensacional, concorda comigo? Aliás, pouca gente sabe, mas Israel chegou a ser o segundo produtor de patê foie gras no mundo. E houve uma decisão da Suprema Corte de Israel, o Davi com certeza sabe, que proibiu a produção de foie gras em Israel por considerar um método cruel. Então, quer dizer, eu acho que isso é um dado importante, porque há 30 anos, quando eu fui constituinte, quer dizer, em 1987, 1988, e você colocava questões como essa, elas eram consideradas, encaradas como se fossem questões pouco importantes. No caso de proibir a crueldade, eu tinha um projeto de lei que foi motivo de chacota. Agora você vai obrigar a embriagar o peru antes do Natal. Mas hoje, quer dizer, você exigir, por exemplo, que no consumo de carne não haja sofrimento para os animais é algo muito importante, como o Davi colocou. Existe no mundo um exemplo que é o kasher há 3 mil anos, existe o método halal dos muçulmanos, ou seja, a gente tem que estimular esse tipo de conduta, inclusive no cotidiano da gente, porque eu acredito muito que cada um de nós tem um peso importante nesses grandes temas. Quer dizer, o aquecimento global, que eu considero o maior desafio da humanidade, às vezes as pessoas dizem, mas é um tema tão, tão complexo, que envolve todos os países do mundo que assinaram o Acordo de Paris, eu não tenho nada a ver com isso. Muito pelo contrário, se você colocar na sua agenda e no seu cotidiano esse tema, certamente você vai estar colaborando muito para combater o aquecimento global, o desmatamento da Mata Atlântica, enfim, os temas ambientais, além dos temas que o Davi gosta muito, de combate à desigualdade social, que é o que o Davi tem feito no caso do Tenhad. Eu não sei, quer dizer, Davi, eu sou um fã desse seu projeto, eu acho que esse seu projeto é uma referência a ser multiplicada, essa referência, porque mais do que o impacto que o Tenhad tem em si, em relação a quem ele atende, ele é um super exemplo. E o que o Rodrigo colocou é que nós estamos num mundo que tem muito poucos bons exemplos, inclusive num mundo que não acredita mais em políticos, com razão, não acredita nos partidos políticos. Então, Davi, a gente precisa da ideia do Tenhad, além do Tenhad em si, do seu impacto, quer dizer, o modelo do Tenhad é muito bacana, porque ele indica um caminho e um compromisso ético, não é isso?
Agradeço muito. Deus ajuda que realmente possa ser multiplicado. Não tem realmente nenhuma exclusividade disso. Quanto mais a gente pode ajudar o ser humano, e principalmente aqueles que precisam, vai ser bom. E eu costumo dizer que nesta época nós não somos solitários, mas solidários. Eu acho que esta é a palavra, solidários. O Rodrigo, uma última palavra, uma mensagem para os ouvintes. Neste momento que todo mundo aqui está realmente querendo ouvir vocês, uma palavra, uma mensagem. Muito obrigado por tudo que foi falado. Estamos, por favor, Rodrigo.
Acho que é o grande desafio. O Fábio terminou muito bem e dando o seu exemplo e dando o exemplo do seu discurso, do que você prega, né? É formas de organização da sociedade, né? Você, como rabino, sabe o papel que você tem em relação à comunidade judaica paulistana e brasileira, né? E nós temos que usar os recursos que nós temos nas mãos, esse recurso que nós estamos usando aqui para fazer essa conversa entre nós, para esse tipo de organização. E o Fábio deu um belo exemplo disso, que hoje é você como consumidor pode ter uma atuação política. Anos atrás, quando o movimento ambientalista estava surgindo, isso antes de eu conhecer o Fábio, havia essa discussão, quer dizer, que no futuro você ia se organizar não em função de uma utopia, de uma visão de mundo, mas em função de objetivos práticos que você poderia se alcançar prazo visível. São pequenas coisas e não a grande utopia. Eu acho que com a complexidade que a sociedade tem hoje, a fragmentação que a sociedade tem hoje, esse é um caminho e que, de uma certa forma, você, como o rabino da comunidade judaica, e o Fábio, como um homem político, tem dado uma grande contribuição. E eu, dentro do meu modesto e do meu trabalho no dia a dia, nos processos de articulação que eu me envolvo na internet, também tenho procurado desenvolver esses caminhos. É isso aí. Foi um prazer estar com você.
Muito obrigado pela vossa contribuição. É importante ouvir peritos neste assunto. A gente sabe apenas ao lado judaico, mas é bom ouvir pessoas que militam e que lutam realmente para esse planeta ser mais habitável. E vocês fazem isso com todo o idealismo. Hoje em dia, o que falta muito um pouco que eu percebi é um idealismo, realmente acreditar na causa. Então, vocês que cuidam tão bem das obras de Deus, minha bênção é que Deus proteja vocês, proteja todos nós, todos os ouvintes, que todos que precisam de saúde tenham uma saúde fortalecida, que possamos superar este momento e se reencontrar, se Deus quiser, logo, logo, com valores melhorados, com a fé fortalecida e com a saúde também fortalecida. Tudo bom para vocês? Muito obrigado por participar desta live, desta entrevista, e que possamos, se Deus quiser, se reencontrar. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Rodrigo, e a todos os ouvintes. Muito obrigado, boa noite.
Agradeço. Obrigado, muito.